Fala pessoal, beleza? Professor Jean Azevedo aqui para o GabaritaCast e hoje vamos falar de um tema mega atual, mas de origem muito antiga: as relações entre Estados Unidos e Irã. Essas relações tiveram início lá no século XIX, quando o Irã ainda era chamado de Pérsia. Os iranianos estavam descontentes com o rumo do país. Começaram a reivindicar maior poder para o povo, já que sofriam muita influência da Inglaterra e Rússia, as principais potências naquele momento. Os Estados Unidos eram a terceira força. Além disso, um ponto importante dessa relação, missionários americanos ajudavam a população iraniana que vivia em total miséria e davam apoio a essa população para que ela fizesse uma grande revolução. Um dos grandes heróis que instigavam a população a se virar contra a presença inglesa e russa dentro do território iraniano foi Howard Baskerville, um professor americano que se juntou à rebelião popular. Mas ele morreu em conflitos contra as forças do Shá. O Shá, naquele momento, era o governante do Irã. Só para você ter uma ideia da importância do Howard, ele tem um busto até hoje em sua homenagem na cidade de Tabriz. Mas essa época que aconteceu algo importante. Muitas figuras centrais dessa revolução instigada pelos Estados Unidos tinham visões mais seculares e menos religiosas. Esse novo Irã, mais politizado, mais liberal, que não interessava nem um pouco para a Inglaterra nem para a Rússia, os principais países que disputavam o controle dessa região da Ásia Central. O Irã se localiza no meio das colônias desses grandes impérios naquele momento. Os ingleses, então, decidiram resolver essas diferenças entre Irã e as grandes potências de uma forma mais pacífica, não em pegar armas. E em 1917, eles assinaram um pacto, a Entente Anglo-Russa, que pôs fim ao chamado Grande Jogo, o conflito e a rivalidade estratégica entre o Império Britânico e o Russo pela supremacia na Ásia Central. Esse acordo visou estabilizar as relações entre as duas grandes potências. O objetivo, então, era o quê? Resolver essa grande disputa entre os dois países, embora tenha servido para combater a influência da Alemanha, que vinha crescendo muito naquela época. A situação acabou fortalecendo o sentimento anti-britânico. Em 1918, aqui é um ponto central dessa história, os britânicos descobriram petróleo no Irã, que vai mudar a chave e vai mudar toda a relação entre as grandes potências e o país persa. E a partir daí, já no ano seguinte, eles formaram a APOC, a Anglo-Persian Oil Company, que mais tarde daria origem à BP, uma das maiores petrolíferas do mundo. Em 1941, já na Segunda Guerra Mundial, o Irã foi invadido pelos aliados. Olha o objetivo, era proteger os campos de petróleo do país e as rotas de abastecimento, chamado Corredor Persa. Um período de muita instabilidade se seguiu ao fim do conflito. Entre 1947 e 1951, já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, o Irã teve, só para você ter uma ideia, 6 primeiros ministros. E aí você entra num ponto importante da história do país. a nacionalização do petróleo. Já em 1951, pós-Segunda Guerra Mundial e pós todo esse período de instabilidade, entra em cena o novo primeiro-ministro, Mohamed Massadegh. Ele decide nacionalizar a exploração de petróleo que estava na mão dos britânicos, mas por conta da Segunda Guerra, a Inglaterra destruída tinha outros interesses e a sua influência na Ásia Central tinha diminuído muito, facilitando que o povo iraniano, o governo do Mohammed, tomasse os poços de petróleo e nacionalizasse. Claro, com apoio estadunidense. Teve pressão britânica, mas a nacionalização aconteceu. Mas, como tudo é altos e baixos, você teve um golpe contra Mossadegh e a longa amizade. Isso aconteceu em 1953, em uma ação coordenada com o apoio dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ah, eles são sempre amigos. O general da reserva Fazlollah Zaed liderou um golpe bem-sucedido contra Mossadegh, que foi preso e condenado por traição. E parlamentares eleitos foram destituídos. Olha aí, os Estados Unidos e a Inglaterra atuando muito mais com parceria para desestabilizar a política iraniana e acabar com todo esse projeto de nacionalização da principal riqueza naquele momento, que era o petróleo. A partir daí, o Irã se tornou uma autocracia, com o apoio dos americanos, que surgiam com uma nova potência global pós-Segunda Guerra Mundial. O Shah Reza Pahlavi ganhou plenos poderes. Começaram ali um longo período de amizade com os Estados Unidos. Pahlavi deu início a uma série de reformas administrativas, agrárias, sociais, econômicas, com o objetivo de modernizar o país. Essa empreitada ficou conhecida como Revolução Branca do Chá. A aproximação do Ocidente também importou novos costumes. O Irã se ocidentalizou mais. Um movimento iniciado pelo governo anterior, o pai do Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi. Os homens foram obrigados a usar roupas ocidentais, as mulheres a deixar de usar o véu. Homens e mulheres poderiam até andar juntos, violando regras islâmicas, lembrando que 90% da população iraniana era muçulmana. Tá vendo a diferença, né, de cultura, a cultura liberal estadunidense capitalista com toda a questão religiosa que ainda permanecia no Irã. Filmes, músicas e outros elementos da cultura americana invadiram o país. Tudo isso entrou em choque com o xiísmo, que é a corrente até mais rígida que os sunitas que dominavam o Irã. Oponentes foram presos, torturados e mortos. Os Estados Unidos foram acusados de fazer vista grossa às violações de direitos humanos. Em 1979, ocorre uma virada de chave na história do Irã: a Revolução Islâmica. Grupos de esquerda que eram a favor da nacionalização do petróleo, organizações islâmicas e movimentos estudantis apoiaram a rebelião contra o regime pró-Palev. Não foi só uma reação a essa imposição de valores liberais. O país passava por uma situação econômica complicada, com inflação e falta de alimentos. Além disso, muitos iranianos consideravam o Shah Reza Pahlavi apenas uma marionete dos Estados Unidos. Voltou um dos maiores críticos das reformas liberais, o Ayatollah Khomeini, que estava em exílio há 14 anos pelo Shah Reza Pahlavi e voltou também com força o conservadorismo religioso com força total. Em 16 de janeiro de 79, O Shah e sua família acabaram sendo obrigados a deixar o Irã rumo ao exílio no Egito. A pressão popular foi muito grande, saíram às ruas contra toda essa liberação de costumes e, claro, a questão do petróleo que regia a economia do Irã. A monarquia do Shah chegava ao fim e com ela a amizade dos Estados Unidos. Aqui a chave virou de vez. O Irã foi declarado uma república islâmica governada pelo Ayatollah Khomeini. Nas palavras do próprio Khomeini, os Estados Unidos era o grande Satã. Diagnosticado com câncer, o Shah Reza Pahlavi deixou o Egito e foi para os Estados Unidos. Aí pronto, a notícia caiu como uma bomba. Tanto Khomeini quanto grupos de esquerda exigiam o retorno de Pahlavi ao Irã para ser julgado e executado, ser condenado. Na visão de críticos, a ida do Shah para os Estados Unidos escancarava a colaboração dos dois lados, que antes era, né, aquele negócio. A população não tinha 100% de certeza. No momento que ele vai para os Estados Unidos, isso fica muito claro. E as relações, assim, ficam muito mais intensas entre os dois países. Isso vai ficar muito mais problemático em 4 de novembro de 1979. Estudantes invadiram o complexo da Embaixada dos Estados Unidos no Irã e fizeram 52 funcionários reféns. A situação durou 444 dias e selou de vez o fim da amizade entre os dois países. Em 1980, as relações diplomáticas foram cortadas. O sequestro teve o fim e a assinatura de um acordo, o Acordo de Argel, em 19 de janeiro de 1981. Os reféns foram liberados no dia seguinte e, minutos depois, o presidente Ronald Reagan foi empossado como novo líder nos Estados Unidos. Era como uma mensagem ao governo estadunidense para que não interferisse nos assuntos internos do país. O Shah Reza Pahlavi morreu de câncer em 1980. Mas o problema das relações entre os dois países não parou por aí e ficou muito mais intenso em 1980, com a guerra Irã e Iraque. O líder iraquiano Saddam Hussein, que foi empossado pelos Estados Unidos, olha que estranho, né? Já que na década dos anos 2000 ele foi morto pelos Estados Unidos e retirado do poder, queria se posicionar com um novo homem forte do Oriente Médio e retomar territórios que o Iraque reivindicava do Irã desde lá dos tempos da monarquia. Havia uma outra preocupação. A ala xiita do islamismo ganhava poder com Khomeini, e Hussein temia que os xiitas iraquianos, a maioria do país, derrubassem seu governo, já que Hussein era sunita. Então, Saddam Hussein decide invadir o Irã, iniciando a guerra Irã-Iraque. Os Estados Unidos decidiram apoiar o Iraque. A guerra foi sangrenta, durou 8 anos. Foram usadas crianças, soldados, armas químicas e muito dinheiro. Mas não se sabe ao certo quantas pessoas morreram no conflito. Há estimativas que falam em 500 mil, outras passam de 1 milhão. Foi a guerra mais sangrenta realizada entre os dois países, que não fazem parte do mundo desenvolvido. A guerra termina com vitória de nenhum dos lados, então eles decidiram parar a guerra por conta de ser muito destrutiva, a população estava em miséria absoluta e os dois países estavam perdendo muito. O outro ponto importante da nossa discussão é o escândalo do Irã-Contras. Em meio a essa guerra e um embargo econômico estadunidense contra o Irã, ocorreu um dos maiores escândalos e eventos da história americana recente. A imprensa estadunidense revelou que esse embargo tinha desrespeitado os próprios estadunidenses. Durante a guerra que apoiavam o Iraque, eles venderam armas às escondidas e ajuda de Israel para o Irã. Olha que ponto importante. Israel ajudou o Irã no conflito. O incidente ficou conhecido como Irã Contras. Um outro ponto também que vai desestabilizar totalmente a relação entre os países foi a derrubada de avião de passageiro iraniano. Foi um episódio bastante lembrado pelo Irã contra os Estados Unidos. Foi quando o um navio militar estadunidense derrubou um avião de passageiros iranianos com destino a Dubai, no Emirados Árabes. Os 274 passageiros e os 16 tripulantes morreram. Os Estados Unidos disseram que confundiram o avião comercial com o jato das forças aéreas iranianas em posição de ataque. Desde então, o Irã vem se consolidando como uma potência na região, rivalizando com a Arábia Saudita, aliado dos Estados Unidos. O Irã tem um ponto ali de total divergência com os Estados Unidos, já que ele apoia grupos armados nos países vizinhos, na Síria e no sul do Líbano. O Irã financia o Hezbollah, que é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos. E no Iêmen, o Irã apoia os rebeldes Houthis e na Palestina o Hamas. Então são grupos que são considerados terroristas pelos Estados Unidos. Então percebe que o Irã sempre bate de frente aos interesses estadunidenses no Oriente Médio. Lembrando que os iranianos, eles não são árabes, eles são persas. Então eles são também ali não tão bem aceitos pelos povos árabes. O Irã é um país imperialista. Os persas sempre foram imperialistas. Ou seja, está envolvidos nos mais diversos conflitos em sua área de influência, normalmente em lado oposto ao dos Estados Unidos. É como se o país estivesse travando guerras com os americanos além de suas fronteiras. Um outro ponto importante dessa relação é o acordo nuclear. Em 2013, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, teve uma conversa por telefone com o presidente do Irã, Hassan Rouhani. O telefonema durou 15 minutos e foi a primeira comunicação, olha que ponto importante, dos dois líderes desde 1979 na Revolução Islâmica. 2 anos depois, em 2015, o Irã aceitou firmar um acordo com cinco grandes potências: os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China e a Rússia. China e Rússia sempre parceira do Irã. Olha que interessante. A Rússia era inimigo lá no século XIX. Depois vai se tornar aí parceira contra os interesses estadunidenses. O objetivo era que o Irã não desenvolvesse armas nucleares. Em contrapartida, as sanções da ONU foram suspensas e os países poderiam fazer aí comércio mais livre com o Irã. Curiosamente, foram os Estados Unidos que ajudaram o Irã a lançar, olha que ponto importante, seu programa nuclear na década de 50. Até a Revolução Islâmica, os Estados Unidos apoiavam o governo de Teherã para que ele desenvolvesse tecnologia nuclear para fins pacíficos. Terminamos a nossa conversa pontuando aí toda a história que vai resultar da morte de Soleimani e todo esse momento de instabilidade que ocorre entre o Irã e os Estados Unidos. É uma história rica de uma relação conflituosa entre a potência mundial e a potência regional. Beleza, pessoal? Tamo junto pra cima deles. Aqui é Gabarita Cast. Abraços.